Parashá dessa semana é Parashat Pekudei. Parashat Pekudei, a última Parashá desse segundo livro da Torá, o livro de Shemot. E com ela termina não somente o livro, como também o assunto. Durante quatro Parashiot e meia, a Torá falou sobre a construção do tabernáculo e das roupas do Kohen Gadol. E nessa Parashá finaliza esse assunto, começando pelas contas. Prestação de contas, quanto ouro foi arrecadado, para que foi usado, quanto a prata foi arrecadada, para que foi usada, quanto cobre foi arrecadado, para que foi usado, os tecidos que foram também arrecadados e com eles feitas as roupas do Kohen Gadol, as partes também de cortinas e coberturas do Mishkan. Finalmente está tudo pronto, trazem para o Moshe tudo pronto, o Moshe vê que foi tudo feito conforme Deus ordenou, e Moshe abençoa o povo. Seguida vem a ordem de montar o Mishkan no dia primeiro do mês, quer dizer, primeiro de Nissan, e finalmente a Torá conta que assim foi, o Mishkan foi montado, e os utensílios foram colocados nos seus devidos lugares, e em seguida uma nuvem cobriu o Ohel Moed, cobriu o Mishkan, e a glória de Hashem preencheu o Mishkan. E a Torá conta que quando a nuvem que estava em cima do Mishkan se levantava, se erguia, era sinal do povo viajar. Assim termina Parashat Pekudei. Nessa Parashá, duas coisas interessantes. Detalhes interessantes. Tem um lugar onde a Torá fala aqui que do Tchelet, que é uma cor azulada, lã dessa cor, e argaman, púrpura, e tolat shanim, que é vermelho, fizeram bigdei serad, as roupas de serad. Serad, bigdei serad, que servia, quer dizer, as roupas de uso, né, que eram para Lesharet Bakodesh, para poder servir no sagrado. O Rashi traz que o que eram esses Bigdei Serad? O Rashi fala, se você notar aqui, nesse versículo não está mencionado o linho. As roupas do Kohen Gadol e dos Kohanim tinham três tonalidades de lã e uma de linho branco. Então, diz o Rashi, uma vez que não está mencionado aqui o linho, isso significa que não estamos falando de roupas do Kohen. Do que nós estamos falando, diz o Rashi, mais para frente, lá atrás, que haviam os cobertores e sacos que se embalava os utensílios quando eles viajavam. E esses sacos, todas essas coberturas, eram feitas só com esses três materiais. Então, aqui, quando está falando sobre isso, está falando especificamente aqui, Bigdei Serad está relacionado também a esses cobertores de viagem. O Ramban Nachman diz que Bigdei Serad, as roupas do Kohen. O Kohen que servia no templo. Isso aqui está falando sobre as roupas que o Kohen servia. O Hatam Sofer tem aqui uma explicação brilhante. Diz o Hatam Sofer, os Kohanim usavam as roupas de Kohen para trabalhar. Os Leviim, em nenhum lugar está escrito que os Levim tinham uma roupa especial para o serviço no templo. E mesmo Israel, que também, dependendo da atividade no Beit HaMikdash, era permitido um Israel fazer. Como que eles se vestiam? Diz o Hatam Sofer, não pode ser que a pessoa podia se vestir com a sua própria roupa. Imagina, o sujeito chega, está com a roupa rasgada, ou tá, não está bem apresentável. Pode fazer serviço no templo sem estar com uma apresentação elegante. Diz então o Hatam Sofer, é isso que está falando aqui, Bigdei Serad. Por quê? Porque os únicos que têm a permissão e a obrigação pela Torá, durante o serviço, de usar roupas que têm lã e linho, que normalmente é proibido usar roupas de lã e linho, só há permissão de usar roupas de lã e linho, o Kohen e o Kohen Gadol, em serviço, quando não está em serviço, também não é preciso usar essas roupas. Então, por isso, diz o Hatam Sofer, as roupas que usavam os Leviim, e eventual Israel que vinha fazer algum serviço no templo. Quais eram as roupas? Eram feitas desses três materiais. Faziam roupas desses três materiais. Eles tinham roupas especiais para o serviço no templo. Outro detalhe bem curioso e interessante aqui é que no final da Parashá, a Torá fala que o povo fez tudo aquilo que Deus ordenou e vai trazendo sobre cada utensílio. E o Moshe ergueu as colunas e etc. e colocou a cobertura por cima, Kasher Tzivashem Moshe, conforme Deus ordenou Moshe. Depois ele pegou e colocou o Arão na corda e a tampa, Kasher Tzivashem Moshe, conforme Deus ordenou Moshe. E assim vai, cada alguns versículos, como Deus ordenou Moshe, como Deus ordenou Moshe. Repete muitas vezes. Quantas vezes? Se você for contar, você vai ver. E o Baal HaTurim já nos fez o trabalho de contar. Tem 18 vezes. Não é o Baal HaTurim que fez essa conta, na verdade, já está escrito isso no Talmud. O Talmud Yerushalmi traz que tem 18 vezes Kasher Tzivashem et Moshe. Diz o Talmud Yerushalmi que os nossos sábios, quando instituíram a reza da Amidá, conhecida como Shmoná Esrei, que tem 18 brachot. Quando nossos sábios instituíram 18 brachot na nossa reza, eles instituíram 18 justamente paralelamente a essas 18 vezes que está escrito Kasher Tzivah Hashem. Aí você vai dizer, e qual a conexão entre uma coisa e a outra? Então, Shevet Musar diz, por que construíram o Mishkan? O Mishkan foi construído depois do pecado do bezerro de ouro. E o Mishkan foi uma forma de consertar o pecado do bezerro de ouro. Da mesma forma que ao fazer o Mishkan, ao fazer o tabernáculo, o povo conseguiu, por intermédio disso, trazer o perdão, fazer Deus perdoar pelo bezerro de ouro. Assim também, quando nós rezamos perante Deus, Deus nos perdoa sobre os nossos pecados. E por isso que existe esse paralelo. 18 vezes aparece Kasher Tzivah Hashem, e nós fazemos a reza também 18 vezes. Quer dizer, 18 brachot. Justamente para ter esse paralelo, que da mesma forma que aqui Deus perdoa o nosso povo, por intermédio da nossa reza, Deus também nos perdoa. Começo da Parashá, quando está escrito, Eile Fekudei HaMishkan, Mishkan HaEdut, parece que está repetido aqui, né? Essa foi a contagem do Mishkan, o Mishkan testemunha. O Mishkan era testemunha da presença divina no nosso povo. Nossos sábios trazem aqui, o Rashi traz, HaMishkan Mishkan, o Mishkan Mishkan, o que significa isso? Tem aqui também uma indicação que o Mishkan pode também se tornar um Mishkan. Quer dizer, Mishkan pode ser tanto um lugar de pairar, onde Deus está pairando, mas também Mishkan vem na linguagem de Mashkon. Mashkon é penhor. E o Mishkan pode ser tomado, ou os templos podem ser tomados, como um penhor. E como o Rashi traz, que infelizmente, pelos nossos pecados, os dois templos foram destruídos e foram tomados por Deus como um penhor. Se nós passarmos a nos comportar, nós devolvemos a dívida, então nós recebemos de volta o penhor, nós recebemos de volta o templo sagrado. O Mishkan e o templo sagrado eram o que traziam essa edut, esse testemunho, a presença divina dentro de nós. Infelizmente, quando nós temos a ausência do templo sagrado, isso faz falta. Faz falta ver a presença divina de uma forma extremamente forte. Mas ainda assim, nós temos a presença divina em diversos momentos. É só uma questão de saber perceber, interpretar, reconhecer, enxergar. Tem uma história muito interessante. Tem uma Hassidut nos Estados Unidos, eles são originários da Europa, da Romênia, que se chama Skver. Hassidut Skver. Eles têm lá uma cidadezinha deles. E quando uma pessoa quer se casar e quer que o Rebbe deles, o Rebbe de Skver, faça o casamento, tem regras. Entre essas regras é que o casamento é feito lá em New Skver, ao lado da casa do Rebbe, em algum lugar, não sei exatamente onde que é, e a festa do casamento é feita depois em Mansi, num determinado salão que é específico para eles usarem. Uma série de regras, é bem interessante, eles, o Rebbe descreve para as pessoas não exagerarem, sabe? Mas achar que pelo status, para o outro fez, eu tenho que fazer maior, tenho que mostrar mais, não posso ficar por trás, não posso ficar para baixo, né? Então o Rebbe tem uma série de regras de número de convidados, de qual a comida que pode ser servida, tudo para impedir que as pessoas façam gastos exagerados. Mas o noivo pediu para o Rebbe para casar, não tem problema, e estavam lá os noivos. Na hora da chupá, na hora do noivo colocar o anel, a aliança, a noiva, precisa antes dar a aliança para as testemunhas, para eles verem que de fato é uma aliança que tem o valor mínimo que precisa ter para consumar o casamento e para ser kiddushin, a consagração. Então, na hora, o Rebbe falou: anel, estava anel. O noivo tirou do bolso o anel, entregou para as testemunhas que olharam, falaram que tem chave para lutar, tem o valor necessário, devolveram para o noivo. Com a emoção do noivo, né? O anel caiu. O anel caiu, todo mundo começa a procurar no chão, não estão achando o anel. Começa a procurar, não está achando. Eles põem lanternas. Começa a procurar, não estão achando de jeito nenhum, o anel sumiu. Aí, pode ser, acabou de cair. Então anunciaram, por favor, de repente ele rolou. Os convidados olharem para baixo, para os pés, para ver se tem algum anel caído no chão. Todo mundo olha, ninguém está achando. Uma tia da noiva fala: escuta, pega aqui, eu estou com duas alianças. Eu uso a minha aliança. E eu uso a aliança que eu recebi de herança da minha mãe. Então, pega a aliança da minha mãe e faz o casamento com ela. Tá bom? Então, você tem que dar de presente pro noivo, presente completo, para ser do noivo. Tem que ser com algo que pertence ao noivo. Então, não tem problema. Ela deu o Rebbe, então falou, tá bom, tá autorizado, então vou fazer casamento. Fizeram o casamento. Ele deu o anel, e está tudo perfeito. Depois, terminou a chupá. Todos os convidados foram para Mansi, para o salão. Então, no salão, eles estão dançando, e de repente alguém nota no chão, tem uma aliança. Pegou a aliança do chão, levou para o noivo. Achei aqui no chão. O noivo pegou, olhou e falou: ah, essa é a aliança que eu comprei. Muito bem. Agora, diz o noivo, mas espera aí. Eu perdi a aliança na chupá, lá, e no Skver. Como é que a aliança veio parar no chão, aqui, do salão em Mansi? Começaram a pensar e chegaram à conclusão que, pelo jeito, o anel não caiu no chão. O anel deve ter caído na roupa do noivo. Deve ter caído dentro do casaco dele, ou em algum lugar, assim, no meio da roupa. Quando ele agora começou a pular na dança, caiu. Tá bom, perfeito. E o noivo ficou pensando nisso. Por que isso vai acontecer? Eu compro uma aliança com todo carinho para poder casar para minha noiva. Não, na hora do vamos ver. Perdeu o anel, por questão de, sei lá, meia hora, uma hora que tá sumido. E em seguida foi achado. E no final eu tive que usar a aliança lá, que a tia da noiva deu para mim. Sabe, toda essa situação, por que tudo isso aconteceu? Nos dias seguintes, Sheva Brachot, a uma das tias da noiva falou: sabe de uma coisa? Agora eu estou lembrando de uma coisa. Fala o que você está lembrando. E ela contou que a sua falecida mãe, a avó da noiva, chamava-se Rachel. E ela, uma vez, escreveu um bilhete, muitos anos atrás, escreveu um bilhete, que o dia que ela falecer, ela gostaria que a aliança de casamento dela fosse dada de presente para a primeira neta ou bisneta que levasse o seu nome, Rachel. E diz essa tia: engraçado, eu esqueci totalmente disso. Totalmente. Agora que eu me lembrei. E essa noiva que casou agora era Rachel. E ela é a primeira neta que levou o nome da falecida avó, Rachel. Aí o noivo entendeu: olha só, que coisa incrível como Deus faz as coisas. Provavelmente aquela senhora, Rachel, devia ter muitos méritos. Ela fez um pedido. O pedido não aconteceu. Então Deus fez as coisas acontecerem para o noivo na hora da rupá. Perdeu a aliança. E a saída ser que a tia da noiva desse para ele essa aliança, que era para, na verdade, ser da Rachel já há algum tempo, da Rachel neta. E, no final das contas, a aliança chegou, foi dada, e em seguida já podia encontrar a aliança perdida. Olha só como que Deus pinta e traça as coisas. É tudo uma questão da gente conseguir enxergar. Na época do tempo se via milagres muito mais revelados, coisas muito mais visíveis, mas é só uma questão da pessoa ficar de olhos abertos, enxergar em cada passo e passo nosso, tudo é dirigido lá de cima de uma forma extremamente precisa.